后来I do if he said, I saw me, I said, I'm remarkable, but my father não says. A descoberta de que o sistema nervoso funciona com base em eventos ou fenômenos elétricos. É o que nós chamamos de eletricidade animal ou bioeletricidade. Essa descoberta era a marca, no final do século XVIII, o início da chamada neurociência experimental ou fase científica da neurociência. Nós vamos ver hoje, por exemplo, ao longo do século XIX e no começo do século XX, na primeira metade do século XX, como que essas descobertas fundamentais mudaram radicalmente a visão que a humanidade e a ciência tinha sobre o sistema nervoso. O que houve então? Até o século, até a final, metade do século XVIII, 1720, 1730, o principal paradigma do entendimento do corpo humano era o mesmo paradigma da ciência física em geral. Ou seja, a biologia procurava emprestar conceitos da física e da química para entender como funcionava o organismo, especificamente o sistema nervoso. Então, esse paradigma é mecânico porque, na época, o que acontecia? Quase tudo que o ser humano tinha descoberto era com base em elementos mecânicos e alguns deles bastante complicados, como mecanismos hidráulicos. Os cientistas da época, René Descartes, inclusive, eram fascinados por chafarizes, por exemplo, no Jardim de Versailles, o Palácio da Realeza Francesa, existiam chafarizes extremamente complexos, acionados por mecanismos hidráulicos. Era inevitável, portanto, que os cientistas da época fizessem uma analogia entre esses mecanismos hidráulicos e o nervoso central. Mesmo porque, desde o tempo dos filósofos gregos e através da Idade Média, se acreditava no pneuma, quer dizer, excluídos os espíritos animais, que eram responsáveis pela vitalidade, pela existência da vida e pelo seu funcionamento. Então, esse modelo era hidráulico, ou seja, ele procurava explicar como esses fluidos eram processados dentro do corpo, como eles eram aquecidos, como eles eram depurados, como que eles geravam diversas funções orgânicas. Isso era feito, evidentemente, em ausência de qualquer evidência experimental mais sólida, e era baseada em uma sequência de análises lógicas em cima de posições filosóficas. Né? Mas todas essas posições, elas esbarravam no problema de você realmente começar a fazer uma investigação que comprovasse esses mecanismos hidráulicos. Então, eles existiam, evidentemente, mas Thomas Willis, famoso anatomista e fisiologista inglês do século XVIII, René Descartes, do século XVII, foram famosos por tentar explicar uma série de funções orgânicas, explicar entre aspas, evidentemente, essas ações. Por exemplo, o Descartes tem um famoso diagrama em que ele mostra que a função visual, aqui na parte de cima do diagrama, e também a movimentação, a motricidade, quando a pessoa, por exemplo, apontando alguma coisa, era explicada pelo fato de que os nervos eram ocos, seriam ocos, os músculos se levam semelhantes a formas, e o fluido acionado pelo sistema nervoso em resposta a uma voluntariedade da pessoa, inflava esses músculos e provocava o movimento. Porém, no final do século XVII, no início do século XVIII, começou a aparecer um novo paradigma. E esse paradigma era do magnetismo da eletricidade, quer dizer, a física descobriu esses fenômenos e os cientistas que estudavam a vida começaram a ver que talvez eles fossem uma melhor explicação e eles seriam as das virtudes ou fluidos que explicariam tão bem essas funções. Então, a física descobriu a eletricidade, inicialmente ela descobriu o magnetismo, né? O famoso físico inglês William Gilbert publicou livros do qual a teoria magnética mais importante, em que ele estudou um fenômeno que já era conhecido desde o tempo dos gregos, que havia materiais, como por exemplo a magnetita, que atraíam a distância outros materiais ferrosos. Também já se sabia sobre o magnetismo da Terra. O William Gilbert fez um estudo maravilhoso sobre esse tipo de força misteriosa que existiria entre determinados tipos de materiais, e não demorou muito tempo, alguns biólogos e cientistas da área médica começaram a se interessar pelo magnetismo. de forma errada quando nós vemos. A física mais tarde, principalmente no século XVIII, graças ao desenvolvimento de uma série de equipamentos como gerador eletrostático, garrafa de Leyden, começaram a descobrir que existia, além da força magnética, uma outra força misteriosa que agia à distância, que era a eletricidade estática, né? E ela podia ser gerada na natureza, inclusive, por exemplo, se demonstrou, Benjamin Franklin demonstrou que os raios são elétricos, eram elétricos. Então, logo se desenvolveram através do conceito de que o atrito de determinados materiais uns contra os outros geravam essa eletricidade, se desenvolveram os primeiros geradores, e esses geradores começaram a ser utilizados, então, inclusive, em experimentos com seres humanos. Antes disso, né, ainda na primeira metade do século XVIII, o Franz Anton Mesmer, que era um médico vienense, ele desenvolveu uma teoria, e que em parte se tornou também uma espécie de charlatanismo, que foi muito criticado na época. Ele desenvolveu o conceito de magnetismo animal, que ele tem que ver que não existe. Né? Mas através disso ele propunha o uso do magnetismo em cura, etc., levando até o conceito da hipnose. Ele teve uma importância grande no desenvolvimento de uma outra área da história da psicologia que nós vamos falar mais tarde. Mas isso foi um começo falso. Finalmente, o grande progresso que ocorreu ao se pesquisar a eletricidade animal, ela foi estimulada pelo fato de que se conhecia, por exemplo, que alguns animais aparentemente geravam eletricidade. Então, por exemplo, por aqui, hoje em morto, alguns peixes elétricos que existiam na Amazônia estavam começando a ser estudados na época e era aparente que esses animais geravam choques elétricos fortíssimos. Né? Então, começou a se atrair o interesse por esse tipo de fenômeno e foi realmente com Luigi Galvani, médico fisiologista italiano, em 1791, ele notou que ao pendurar as pernas de um sapo dissecado em uma grade metálica na casa dele, essas pernas, os músculos se contraíram. Ele começou a investigar então a possibilidade de que havia uma estabilidade elétrica dos tecidos animais e que possivelmente eles geravam a eletricidade animal. Então, eles foram os primeiros experimentos de estimulação de nervos e músculos. Né? O Galvani foi extremamente importante na história da neurociência. Na época ele foi bastante criticado, principalmente, como nós veremos, pelo seu contemporâneo e colega científico italiano, Alessandro Volta. O Luigi Galvani ele trabalhava na Universidade de Pavia e era um experimentalista rigoroso. Embora ele não conhecesse ainda os fenômenos, o que os causava, ele começou a fazer uma série de experimentos sistemáticos de estimulação elétrica, inicialmente usando, inclusive, raios para captar energia elétrica da atmosfera, e depois, mais tarde, ele montou um laboratório em que ele tinha, por exemplo, geradores eletrostáticos, ele tinha, que geravam de uma forma controlada, cargas elétricas. Essas cargas elétricas eram armazenadas em jarros de Leyden, que eram capacitores que podiam conservar essa carga por um certo tempo e administrar também cargas controladas, e ele fez várias preparações para nos concentrá-las na rã, no sapo, mostrando então a recepção de nervos e de músculos, e ele começou a se convencer gradativamente de que havia não só uma excitabilidade do tecido nervoso à eletricidade, mas que também o próprio tecido nervoso gerava eletricidade. Por exemplo, quando ele pensava mecanicamente um nervo e aproximava o ponto desse nervo de um outro nervo ou de um músculo, havia aparentemente a transmissão de alguma coisa que era muito semelhante ao que ocorria quando ele aplicava uma descarga elétrica, e assim, por analogia, ele fez essa proposta de que havia a eletricidade animal. Então, ele publicou isso aí, gerando imediatamente uma grande polêmica, mas ao mesmo tempo um grande interesse, porque naquela época era a época do iluminismo, né? E a investigação científica passava a ser valorizada dessa forma. O seu grande inimigo, o poder de Cristo na época, foi o grande físico italiano Alessandro Volta, que tem o seu nome mentalizado em coisas como unidade de medida de potencial elétrico, corrente, voltagem e assim por diante. Alessandro Volta, ele tinha descoberto o fenômeno da eletricidade gerada por dois pares metálicos em contato um com o outro. E ele argumentou que ele não tinha descoberto a eletricidade animal, mas sim que o efeito de estimulação, aquele pensamento dos nervos, era provocado por um efeito bimetálico que ele tinha demonstrado. Inclusive, em 1791, ele desenvolveu, como resultado dessas pesquisas, a chamada pilha voltaica, né, que era de pares metálicos alternados, separados por anéis de filtro inibidos em ácidos, e isso ali é uma forma bastante confiável de se gerar eletricidade. E a pilha voltaica, evidentemente, mereceu muita ciência, inclusive a fisiologia, a fisiologia, porque tem uma forma mais adequada e mais controlada de se gerar pulsos elétricos controlados de voltagem conhecida do que os famosos geradores eletrovoltaicos que eram usados na época e foram usados ainda bastante tempo. Mas nem em volta mesmo, ele conseguiu comprovar de forma conclusiva e definitiva de que haveria eletricidade animal. Essa demonstração somente se tornou possível mais no final do século, início do século seguinte, né, em que um grande fisiologista e naturalista alemão, Alexander von Humboldt, ele demonstrou em 1797 uma série de experimentos muito elegantes, de uma forma definitiva que havia essa eletricidade animal. Muito bem, feita essa descoberta, as coisas pararam um pouco por alguns anos, porque não havia ferramentas, não havia instrumentos sensíveis o suficiente para começar a estudar esses fenômenos que eram tão pequenos, já eram relevantes. Né? A física da época não tinha ferramentas adequadas para começar a estudar esses fenômenos. Foi somente no começo do século XIX, quando os experimentalistas como Matteucci italiano, Antonio di Bois-Reymond, que se desenvolveram instrumentos adequados para se trabalhar isso. Então, esses avanços técnicos possibilitaram, por volta de na metade do século XIX, chamados eletrômetros de alta sensibilidade, ou galvanômetros, como desenvolvido por Coulomb, etc., pudessem medir os fenômenos elétricos de baixíssima amplitude corrente existentes no sistema nervoso. Né? Também desenvolveram diversos equipamentos para estimulação controlada com voltagens e correntes minúsculas e de forma repetitiva, como o indutor, o comutador que vocês estão vendo aqui, que foram desenvolvidos por um dos grandes gênios da eletrofisiologia, que foi o pai da eletrofisiologia científica em 1949, Emílio Bois-Reymond, que era, apesar do nome, um alemão, e que deu início, então, a uma série de experimentos extremamente elegantes, bem feitos, em que ele descobriu que existia a chamada corrente de ação, o que hoje nós chamamos de potencial de ação. Ou seja, ao se estimular o nervo ou o músculo, havia uma alteração da polaridade dessa membrana elétrica, e que somente podia quando havia a função nervosa muscular. Então, ele derrubou, através dos seus vários instrumentos que foram desenvolvidos na época, ele fez uma série de estudos e deflagrou, então, a partir da Alemanha, uma escola extremamente poderosa, que na segunda metade do século XIX fez uma série de descobertas. Alguns nomes importantes dessa era são, por exemplo, Hermann Hess, um alemão conhecido por suas contribuições não somente à neurofisiologia, à psicofísica, mas também à física. Em 1852, ele mediu pela primeira vez a velocidade de propagação do potencial de ação, né? Já que tinha percebido que essa vantagem ela se propagava de um ponto a outro de um erro. Então, o Helmholtz foi o primeiro a conseguir medir essa velocidade de propagação, e a velocidade que ele teve, em torno de 25 metros por segundo, é muito parecida com o que a gente conhece hoje em certos tipos de nervos. também uma grande figura da época, foi o Julius Bernstein. Esse fisiologista fez um trabalho fenomenal. A partir de 1970, ele fez uma série de estudos mostrando como que ocorria a polarização, então que havia uma polarização negativa ou positiva, que havia uma propagação controlada, que ela podia ser nos dois sentidos ou no sentido só, inclusive demonstrando até a possibilidade de que haveria um envolvimento do íon potássio nessa polarização. Então o Bernstein foi o primeiro a propor que, na realidade, as correntes de ação não eram puramente elétricas, mas assim elas eram íons elétricas, eram fenômenos provocados por movimentos de íons, que são átomos desprovidos de um ou mais elétrons, que portanto se tornam dotados de carga elétrica, e que se movimentaram através da membrana celular da célula neuronal. Naquela época já era conhecido que o seu neurônio central era formado por neurônios. Então, o Bernstein foi um cientista da escola alemã que contribuiu enormemente para o final do século conhecer muito mais sobre os fenômenos que caracterizavam a bioeletricidade, os mecanismos por trás do funcionamento do sistema nervoso central. Muito bem. Também nessa época, já no finalzinho do século, ocorreram enormes avanços técnicos que permitiram medir quantidades elétricas com correntes voltais muito menores ainda. Então, aparelhos galvanômetros de alta sensibilidade, como o galvanômetro da Sonval e o galvanômetro de Reinthoven, que era um holandês que descobriu o eletrocardiograma. Esses galvanômetros, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas eles funcionavam com um princípio muito interessante. Os galvanômetros foram possíveis de serem descobertos graças ao fenômeno recém-estudado do eletromagnetismo, ou seja, o fato de que uma corrente elétrica ao passar por uma bobina de fio enrolada gerava um campo magnético, e esse campo magnético podia fazer a depressão, ao desvio de uma bobina magnetizada. Então, se você usasse uma bobina suficientemente longa, enrolada, como por exemplo o galvanômetro excelente para primeiras pesquisas da corrente de ação, você conseguia provocar uma reflexão da agulha com correntes muito baixas. Se você, ao invés de uma agulha, usasse um fio metálico que sofresse uma torção no campo magnético e prendesse esse fio metálico num espelho que refletisse um raio de luz que era projetado à distância, então essa amplificação angular permitia não somente uma detecção de fenômenos extremamente fracos, como devem de 10 milivolts, por exemplo, mas também, através da impressão do feixe de luz sobre o filme fotográfico, podia obter pela primeira vez um registro daquela variação do potencial em função do tempo. Então, houve um explosão, a partir do final do século XIX, início do século XX, de estudos que demonstravam a evolução temporal elétrica desses vários fenômenos que constituíam a excitação do nervo, a excitação do músculo e assim por diante. Inclusive, isso levou mais adiante, nas primeiras duas décadas do século XX, ao desenvolvimento, como eu disse, do primeiro aparelho diagnóstico e investigativo de correntes elétricas no corpo, que era a ativação elétrica do músculo cardíaco, eletrocardiograma, pela Reinthoven, e também a descoberta pelo alemão de Ramsberger, em 1929, do eletroencefalograma, ou seja, dos potenciais que existem na superfície da cabeça, podem ser colhidos na superfície da cabeça, e que levou ao desenvolvimento de métodos extremamente útil de investigação e diagnóstico do sistema nervoso central. Por volta dos anos 30, o desenvolvimento da eletrônica, o desenvolvimento das válvulas eletrônicas, ou válvulas que podiam amplificar fenômenos elétricos muito baixos, que levou, de um lado, ao desenvolvimento do rádio, por exemplo, e de tantos outros primeiros descobertos da eletrônica, impactou fortemente a eletrofisiologia. Então, o estudo da eletricidade animal, o estudo da eletricidade, sofreu um enorme ímpeto com o desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, equipamentos que eram capazes de detectar e mostrar fenômenos extremamente sutis e microscópicos do ponto de vista da amplitude e corrente. Então, se desenvolveu, por exemplo, um osciloscópio, que é capaz de mostrar uma forma de onda extremamente rápida numa vela fosforescente, que é a base dele é o tubo de raios catódicos, né, que é sido desenvolvido pela física no começo do século. Os amplificadores, né, diferenciais de alto ganho, que podem amplificar de 1.000 a 10.000 vezes um fenômeno elétrico biológico, para ser mostrado no osciloscópio, e os estimuladores eletrônicos que permitem usar formas de onda extremamente controladas, como por exemplo pulsos retangulares e pulsos quadrados poder fazer experimentos como por exemplo de estimulação múltipla de diferentes tecidos, estudar refratoriedade e outros fenômenos que foram descobertos, sendo descobertos paralelamente ao longo do século XX. Então, ao longo do século XX, principalmente na sua segunda metade, houve uma grande consolidação de duas linhas de descoberta da neurociência. De um lado, a doutrina neuronal, que nós vamos com mais detalhe em outra aula, que demonstrou a estrutura celular e que o funcionamento do sistema nervoso era baseado no funcionamento das células e de suas conexões, né? A descoberta da sinapse, a descoberta que os nervos eram compostos de fibras menores, os axônios, que por sua vez eram processos filamentosos dos neurônios, e a integração de tudo isso com o conhecimento sobre a atividade elétrica. Então se tornou patente, especialmente a partir de 1930, que a atividade elétrica dos neurônios é responsável pelo funcionamento do sistema nervoso central e que a transmissão desses potenciais através dos processos filamentosos dos neurônios, em seguida de um neurônio para outro através das sinapses, formava uma rede que podia explicar tudo em termos de funcionamento do nervo central. A ciência tinha descoberto como funcionava a maquinaria neural. Isso foi uma descoberta absolutamente fascinante, que inclusive gerou muitos prêmios Nobel. Né? Então nós vamos ver, por exemplo, que por volta de 1922 até 1925, o Orlando e o Gasser, que apesar de terem nomes americanos, eles pesquisaram nos Estados Unidos, começaram a desenvolver um grande número de trabalhos usando o osciloscópio, essa trilha do osciloscópio, estimulador e amplificador. Né? Então eles descobriram com detalhe os fenômenos envolvidos nos potenciais de ação. E isso gerou uma série de trabalhos que posteriormente levaram ao fato de que eles ganharam o prêmio Nobel. Então, o que nós vemos numa tela de osciloscópio, de uma forma estilizada, né? Quando você aplica um estímulo, aqui nós temos nesse eixo nós temos tempo, nesse eixo aqui nós temos vantagem. Então, uma forma de você medir o potencial de ação é você aplicar um estímulo elétrico no nervo ou no axônio, que está caracterizado por esse artefato aqui. Isso, depois de um certo tempo, se for estimulado com uma intensidade acima do linear, deflagra um potencial de tudo ou nada, né? Um potencial de ação que ocorre ou não é dado aquilo, e que tem uma duração total de cerca de 1 milissegundo apenas. Né? E essa variação de voltagem aqui não chega a mais de 100 milivolts. Né? Essa possibilidade então, de estudar detalhadamente esses potenciais de ação com as novas ferramentas levou então a um desenvolvimento extremamente acelerado do conhecimento eletrocientífico ou eletroneurocientífico da época. Eu vou citar com detalhes vários cientistas que contribuíram aqui nessa parte da ciência, mas vocês lendo o artigo que embasa essa aula, vocês vão descobrir mais algumas coisas sobre tudo isso. Né? Então, esses estudos do potencial de ação deram, além do prêmio Nobel ao Orlando Gasser, outros prêmios Nobel, principalmente para cientistas britânicos. A Inglaterra se tornou, junto com os Estados Unidos e a Alemanha, um dos principais países de investigação eletrofisiológica. E aqui nós temos dois grandes nomes que estudaram o comportamento desses potenciais de ação e desenvolveram também instrumentos para investigar com mais detalhe o papel dos íons nos potenciais de ação. Então, nós temos a Catherine, a Hodgkin e a Lou Huxley, que esses dois últimos ganharam o prêmio Nobel na década de 50 pelos seus trabalhos que formularam os primeiros modelos matemáticos que explicavam com detalhe como que é o funcionamento do potencial de ação e o envolvimento dos íons sódio, potássio e cálcio. Então, esse modelo, que é chamado modelo HH, ou de Hodgkin-Huxley, que foi publicado inicialmente na década dos 40 e depois aperfeiçoado na década dos 50, até hoje constitui o modelo matemático e físico-químico principal da neurociência. Né? Então, ele teve uma enorme influência e foi, ao longo do tempo, gerando todos os trabalhos que hoje caracterizam a eletrofisiologia atual. Bem, então, nós chegamos ao longo do desenvolvimento da história da descoberta da bioeletricidade a uma série de descobertas que afirmaram de forma definitiva o nosso conhecimento sobre os mecanismos extremamente elaborados, complexos, que envolvem bioquímica da célula, bioquímica da membrana, estrutura da membrana, receptores de membrana, íons, diversos tipos de íons, substâncias não ionizadas como proteínas que existem dentro da célula, etc. Que a partir dos estudos que foram feitos na segunda metade do século XX, sofreram um grande impulso. Também, na mesma época que o Hodgkin ganharam o prêmio Nobel, também um grande cientista australiano, Sir John Nicholls, ele recebeu o prêmio dos seus trabalhos por uma outra área da eletrofisiologia, que é a comunicação entre as células, a chamada sinapses. Nós teremos uma aula específica sobre isso, quer dizer, a descoberta dos neurônios e das sinapses, como eles participam da organização das redes neurais e do seu funcionamento. Por hoje, é o que eu queria dizer. Eu espero que todos tenham aproveitado e até a próxima aula desse nosso curso de Neurociência, de História da Neurociência.